conheço Ludovico, o clube do livro conservador que retorna às suas origens morais clássicas. O Ludovico tem assinatura mensal ou anual, para que você receba em casa livros exclusivos, sem falar nos brindes e livros de bolso que compõem a caixa mensal. Entre no site, conheça e use o cupom TATEISK para ganhar desconto.
Hey, pessoal, estou usando essa camiseta linda e maravilhosa, achei ofensivo, posta mais, do Pimenta no Café, porque a gente vai falar hoje de argumentação. A gente vai falar hoje de treta, como vencer um debate sem precisar ter razão. Galera, quantas vezes a gente não se depara com debate na internet em que ao lê-los e acompanhar as reações, seja por comentário, seja por like ou dislike, dependendo do contexto, na nossa cara surge um imenso ponto de interrogação. Muitas vezes a gente sequer sabe a verdade a respeito daquilo que a gente já está julgando como certo e errado dentro de discussões aleatórias. Outras vezes, porém, o assunto é do nosso conhecimento e o nosso juízo de valor a respeito daquilo que está sendo comentado é correto. Outras vezes, no entanto, pode ser que nós estejamos errados e mesmo assim estamos lá com aquele ponto de interrogação imenso na cara querendo opinar. E opinando, é claro. Bom, o que acontece ali, né? Como que pessoas podem defender e ainda por cima, pessoas podem ser convencidas a acreditar, a aceitar em teses esdrúxulas, incluindo nós mesmos, eventualmente. A matéria que estuda esse fenômeno chama heurística, como Schopenhauer fala, a arte de ter razão. E é sobre isso que iremos tratar hoje, a partir do livro póstumo intitulado As 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate, que infelizmente eu não tenho aqui, ele está dentro do meu Kindle lindo e maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é um Kindle, tá, galera? É basicamente uma biblioteca virtual que você leva pra todos os lugares. Dê uma olhadinha, vale muito a pena. Minha vida mudou desde que eu ganhei este Kindle. Eu tava pensando em comprar. Comentei com meu pai, ele acabou me dando de Natal e eu fiquei muito feliz. Vale muito a pena. Link aqui também na descrição pra você dar uma olhadinha. Parem de preconceito. Deem uma olhadinha, é sério. Na verdade, eu não vou trazer pra vocês cada uma das 38 estratégias. Até porque o vídeo ia ficar um pouco grande demais, né? Então, quem quiser saber cada uma delas, vá ao livro. Link, como eu já disse, aqui na descrição. Eu só quero apresentar para vocês e comentar uma ou outra estratégia para que vocês possam ter uma ideia do que tem por dentro dessas páginas. Bom, Schopenhauer introduz o tema tanto elogiando como criticando Aristóteles pela sua construção do conceito da dialética, né? E sugere que algumas definições deveriam ser melhor construídas para que não houvesse tanto engano. Diz ele, Aristóteles não determina o objetivo da dialética de forma tão exata quanto eu, Schopenhauer no caso, não eu. Ele a indica como a finalidade principal da discussão e, ao mesmo tempo, também como a descoberta da verdade. Quem viu meu vídeo sobre Marx vai perceber que eu trouxe o conceito de dialética como a descoberta da verdade. O ponto de Schopenhauer, pelo menos pelo que eu entendi, é que as pessoas, muitas vezes desonestas ou apenas mal informadas, mas ele me parece menos otimista quanto a isso, e que por as pessoas serem ou desonestas ou mal informadas, a tendência de toda ou praticamente quase toda a discussão deixa de lado o seu objetivo que deveria ser o principal e, portanto, honesto, o da busca pela verdade, que no caso seria tarefa, então, para a lógica e não para a dialética, da forma como Schopenhauer nos apresenta aqui, e passa a ser a competição da vaidade. Então você só precisa parecer honesto. Você só precisa formular os argumentos de forma a ser incríveis como verdadeiros pela plateia. E não para que esses estejam de fato verdadeiros. E que na maioria das vezes não são. A lógica, então, é aquilo que nos faz chegar à verdade. Ou pelo menos aquilo que nos aponta para o encontro com ela. É a forma das argumentações, seu conteúdo puro e simples, enquanto a dialética apenas se ocupa na construção argumentativa a fim de convencimento. Em outros termos, como diria Schopenhauer, aquele que usa a lógica pensa antes de falar, e aquele que se preocupa apenas com a dialética fala para depois pensar. No entanto, percebam, a dialética nos oferece ferramentas, muitas vezes até mesmo desonestas. No entanto, ela pode ser usada, digamos, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, tanto para defender uma verdade de fato, quanto para defender falácias. Aqui temos então a dialética erística. De forma geral, seria resumida unicamente por um conjunto de regras utilizadas para o convencimento da plateia. Ou quem sabe, se esse debate for de fato séria, para convencer aquela pessoa que está envolvida na discussão. Se sua curiosidade me permitir, eu gostaria, antes de apresentar as primeiras dialéticas erísticas que a gente encontra aqui neste livro lindo e maravilhoso de Schopenhauer, eu gostaria de apresentar para vocês como que o Schopenhauer nos demonstra o funcionamento de qualquer debate, né? Ou seja, quais são as formas que nós podemos refutar argumentos. E eu achei bem interessante falar, trazer essa informação aqui, porque, primeiro, ela está no livro, e, segundo, eu não achei tantos vídeos, tantos artigos falando a respeito disso. Então, eu quero ser diferentona. Então, a partir de uma tese proposta, nós temos algumas possibilidades de reagir a ela. Primeiro, apresentando um argumento ad rem, ou seja, direcionado à questão. Ou nós podemos trazer um argumento ad hominem, esse eu tenho certeza que você conhece, que é aquele que rebate a pessoa que propôs a tese e não a tese em si. Bom, ao retrucar a questão, ao retrucar a tese, aquilo que é chamado de ad rem, você basicamente diz que aquilo que foi proposto pelo cidadão não é coerente com a verdade da coisa objetiva, ou melhor, com a verdade objetiva da coisa discutida. Quase como se o ponto de vista apresentado pelo coleguinha não valesse sequer o nosso tempo para discutir, porque aquilo é absurdo. Agora, ao retrucar a pessoa ou ad hominem, você simplesmente diz que aquele opositor não é qualificado para discutir sobre o assunto. Você retruca colocando ali nas mesas as ações da vida daquele cara, demonstrando que as suas ações não correspondem com a sua opinião a respeito deste tema, ou ainda que argumentos que ele trouxe na própria discussão refutam aquilo que ele mesmo defende. Ou seja, você atinge a pessoa diretamente e não a tese em si. Bom, também podemos refutar as ideias apresentadas a partir de argumentos diretos sobre a tese proposta ou a partir de argumentos indiretos sobre a conclusão proposta pela tese da pessoa. Neste caso, temos então 4 possibilidades de ações. Vai anotando, viu? Para não confundir. No que diz respeito à reação direta, a gente pode determinar que as premissas são falsas e que, portanto, suas conclusões são igualmente falsas. Ou podemos dizer que os fundamentos que levaram o cidadão a propor esta tese até estão corretos, mas a tese proposta não é uma conclusão destes fundamentos. Agora, sobre a reação indireta, podemos agir pelo que o Schopenhauer nos apresenta como apologia, ou o exemplo do contrário. A apologia é quando a gente supõe que a tese do coleguinha até poderia estar correta. Fala assim pro teu coleguinha: tá bom, vamos supor que você tá falando é verdade. Vamos ver onde essa tua verdade vai levar a gente aqui, se a gente usar a lógica a partir da tua tese. Ao fazer esse exercício, você vai chegar numa conclusão maluca, obviamente surreal. E a partir daí, então, você mostra pro coleguinha que aquela tese dele tá completamente errada. Afinal de contas, só teses absurdas podem nos levar a conclusões absurdas. Já o exemplo do contrário é quando a gente apresenta um fato, uma exceção, que invalida a tese proposta. Bom, galerinha, essa é a base de toda a argumentação, pelo menos proposta pelo Schopenhauer. Eu vou fazer uma síntese aqui, porque eu sei que isso é meio complicado. Então, a gente pode atacar a tese, dizendo que a tese é absurda e que, portanto, não vale o nosso tempo para discutir, para discussão. Nós podemos atacar o debatedor, expondo-o como não merecedor do debate em si ou do nosso tempo para debater o tema. Podemos ainda começar o debate de fato e mostrar que as premissas são falsas ou que aquilo que originou a premissa até é verdadeiro, porém a premissa em si não diz respeito à causa daquilo que foi proposto como a sua origem. Ou ainda podemos seguir o raciocínio, levando em conta a possibilidade dessa premissa ser verdadeira. Então, a partir desse trabalho, a partir do uso da razão dentro desta premissa supostamente verdadeira, chegar a conclusões absurdas, provando que há algo de errado com a premissa. Ou, por fim, apontar exceções que invalidam a premissa. Eu vou apresentar para vocês, então, 7 das 38 estratégias. Aliás, comenta aqui embaixo se você reconhece alguma delas, se você já se viu usando alguma delas sem querer ou até propositalmente, e se você já desmascarou alguém que estava utilizando uma dessas estratégias para você ou com você. Primeira estratégia, generalize as afirmações do seu oponente. Isso pode ser feito para mais ou para menos, né? Vai depender ali do que é discutido. É interessante porque o Rothbard, ele tenta fazer isso nos seus textos, né? Quando ele desenvolve alguma solução ali para alguma questão, ele costuma trazer possíveis refutações, possíveis generalizações daquela percepção que ele traz e refuta cada uma delas para mostrar que aquilo que ele está falando de fato é verdadeiro. Apesar de ter algumas coisas meio erradas ali, mas quando a gente chegar a analisar Rothbard, de fato, a gente conversa sobre isso. Por enquanto, vamos seguir com as estratégias. Segunda estratégia, utilizar homonímia. Homonímia, podemos dizer, que é o inverso do sinônimo. Então, enquanto o sinônimo diz respeito a duas palavras diferentes que compartilham o mesmo significado, o mesmo conceito, a homonímia nos apresenta uma mesma palavra que oferece dois ou mais conceitos distintos. Ou seja, nesse caso, você literalmente tira uma palavra do contexto. Terceira estratégia, confunda a argumentação. Ou apenas relativize a argumentação. Tire a frase inteira, veja, não só a palavra como nós dissemos antes. Tire a frase inteira do contexto e rebata não aquilo que o seu adversário quis dizer de fato, mas aquilo que você interpretou do que ele disse. Essas três primeiras estratégias, elas são parentes umas das outras. E elas são usadas em debates sérios apenas quando não há mais forma de se refutar aquilo que a pessoa está dizendo. Ou seja, quando aquilo que você está defendendo é uma mentira. E a única forma que você tem de continuar o debate, tentar ganhar isso, é refutar não aquilo proposto, não a tese proposta, mas um espantalho dessa tese. Quarta estratégia, não exponha a conclusão. Não deixe que o seu adversário perceba onde é que você quer chegar. Apenas vá apresentando suas premissas de formas soltas, fazendo com que o seu oponente concorde com elas passo a passo. Dessa forma, quando ele menos esperar, a conclusão estará formada dentro da cabeça do opositor. Quinta estratégia. Mesmo que as premissas usadas pelo seu opositor estejam erradas, use-as para provar o seu ponto. Olha que interessante, você vai usar as armas do seu opositor contra ele mesmo. Sexta estratégia. E aqui eu acabei de lembrar, eu vou falar só seis, não vou falar a sétima não, tá? Então essa é a última que eu vou apresentar para vocês. Mude as palavras ditas pelo seu adversário e as use para confundi-los. Temos aqui, então, o oposto do que a gente viu na segunda estratégia. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Oferecer um contexto diferente do que ele propõe usando palavras parecidas, porém com significados diferentes. Galera, essas são apenas algumas das 38 estratégias percebidas por Schopenhauer. Para quem gosta de treta, este livro é fundamental. Se você gosta de treta, eu não sei por que esse livro não está na tua cabeceira, tá? E eu espero que vocês façam bons proveitos e que, se forem usar essas estratégias, que façam apenas para defender aquilo que é verdade e jamais uma mentira. Se bem que eu acredito que a melhor forma de se utilizar as estratégias do Schopenhauer, na verdade, é para desmascarar o coleguinha e não, de fato, para usá-las contra os coleguinha. Mas se for o caso de você querer usar, pelo menos certifique-se de que você está falando uma coisa verdadeira. Beleza? O link da compra do livro está aqui embaixo na descrição e segura aí que pode ser que eventualmente eu vá trazendo pouco a pouco cada uma delas. Mas se você tem pressa para tretar no Twitter, você precisa desse livro agora. Obrigada, pessoal. Até a próxima.